Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do Podmark, o canal de marketing e comunicação da Podcast Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre os novos rumos da TV por assinatura e com Alexandre Annenberg. Ele é diretor executivo da Associação Brasileira de TV por Assinatura, a ABTA, a entidade que é a voz do setor nas relações com o governo e com o mercado. Tudo bom, Alexandre?
Tudo bem, prazer estar com vocês aqui.
Prazer é todo nosso. Alexandre, começar falando primeiro sobre a evolução, né, do mercado de TV a cabo. Você acha que esse mercado ele evoluiu nesses últimos anos? Nós temos aí um pouco mais de 10 anos que ele se consolidou aqui no Brasil. Ele evoluiu tudo que poderia ter evoluído até hoje?
Não, na verdade ele poderia e deveria ter evoluído mais. Ele sofreu um pequeno período de uma certa estagnação aí nos últimos 3 anos, mais ou menos. Mas isso não foi um problema da televisão por assinatura. Isso foi a própria estagnação da economia que acabou fazendo com que esse segmento não desenvolvesse quanto se esperava. Agora, o fato de ele não ter crescido tanto quanto se esperava não foi uma situação ruim. Porque o que aconteceu nesses 3 anos de uma certa recessão econômica? Falo aí de 2003, 2002, etc. O que aconteceu foi que inúmeros segmentos tiveram desempenhos negativos. O próprio segmento de publicidade, do segmento eletroeletrônico, etc. A televisão por assinatura, ela permaneceu estagnada. O fato de permanecer estagnada, me parece que já foi uma vitória, uma certa vitória.
É porque, inclusive, é um setor que eu acho que primeiro sente os efeitos da economia, porque aí a primeira verba que se corta é verba de anúncio, né, verba de publicidade nas empresas, né? E a TV acaba sentindo isso, né?
Então esse raciocínio que você acabou de fazer nos dizia lá atrás que na primeira crise o pessoal vai devolver a televisão para a
assinatura. Mas ele não chegou a entrar numa recessão, ele apenas
Exatamente.
Parou.
Exatamente. Então isso teve um significado importante. Quer dizer, as pessoas não abriram mão da sua televisão por assinatura. A televisão por assinatura passou a ser um objeto de desejo importante, a fazer parte da carteira familiar. Então esse foi o resultado desse período de estagnação. Agora, já no ano passado, 2005, nós, com a economia crescendo do jeito que realmente começou a crescer, imediatamente a televisão por assinatura retomou o crescimento. Então, nós crescemos esse ano 2005 cerca de 7% em termos de base de assinantes, que é um resultado significativo, e crescemos algo em torno de 12% a 13% em termos de faturamento.
Quais os entraves que o mercado enfrenta? Além da, a gente falou da própria estagnação econômica, tem também a questão da própria pirataria também, das TVs a cabo, né, os famosos gatos.
Os
isso
gatos.
Também é um...
Não, sem dúvida que pirataria é um problema. Isso não é só no nosso setor de atividades, em tantos outros setores. Sim. Claro, pirataria é um problema. Mas eu não diria que é o problema mais importante de televisão por assinatura. O grande problema em televisão por assinatura é continuar atraindo investimentos para a construção de infraestrutura. E é o que limita hoje televisão por assinatura é a existência de infraestrutura, especialmente de cabo, em cidades. Nós estamos presentes hoje em um grande número de municípios. Na verdade, as redes de cabo hoje existentes já cobrem algo em torno de 10, 11 milhões de domicílios urbanos, o que é um número
significativo. E ela já foi, ao longo do tempo, virando um instrumento muito mais viável, né? Inicialmente era muito mais elitizado. Hoje, a classe média já tem acesso à TV a cabo também.
Mas ainda é uma classe, vamos dizer, A e B. Na verdade, a gente só massifica a televisão a cabo se começar a entrar numa classe C. Sim. E isso, só para você ter uma ideia, nós temos hoje na classe A uma penetração de cerca de 70% a 80% na classe A. Na classe B estamos lá em torno de 25% a 30% de penetração. Ainda não é excepcional, mas já é bastante razoável. Na classe C a nossa penetração é 5%. Então você tem um universo extraordinário para você aumentar a penetração, e esse é o grande público consumidor no Brasil, não tem dúvida, né? Agora, qual é o problema? Qual é a barreira para você poder entrar na classe?
Infraestrutura mesmo que você precisa, não?
Infraestrutura, portanto, isso exige investimentos pesados. Mas temos outros problemas que poderiam minorar essa barreira de entrada. Primeira coisa, carga tributária. Ou seja, o preço da televisão por assinatura é elevado para uma classe menor poder aquisitivo. Uhum. E aí a carga tributária tem um peso importante. Carga tributária em telecomunicações é uma maluquice.
Como que está a negociação com o governo para diminuição disso, amortização dessa carga?
Olha, nós estávamos contando muito que na reforma tributária nós íamos ser contemplados com um pleito que já há anos nós insistimos. A gente quer sair do ICMS e passar para o ISS. O que é mais do que justo, mais do que lógico, temos N pareceres de juristas, e nem precisaria isso, porque o bom senso mostra que a gente deveria ser ISS, uma prestação de serviços local, etc. Uhum. Por motivos históricos, e que não vale a pena agora a gente estar aqui analisando, nós somos taxados pelo ICMS. Mas nós conseguimos aprovar na reforma, na proposta de reforma tributária, aprovado no Senado, etc., que sobre televisão por assinatura deveria incidir ISS e não ICMS. Só que essa bendita reforma tributária ficou parada, está parada, parada.
E agora lá, mesmo que é uma eleição, dificilmente
vai sair. Agora dificilmente vai sair, mas essa era uma nossa expectativa, para a gente abaixar essa barreira econômica de penetração. Certo. Essa é uma barreira. Mas tem outra que eu acho importante, a gente, especialmente aqui, acho importante a gente estar levantando, que é o problema do conteúdo propriamente dito, né? Em questões do conteúdo, eu diria que hoje nós oferecemos aí para o mercado o que tem de melhor no mundo em termos de televisão por assinatura. Os canais que você tem aqui são os mesmos que você encontra na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, né?
E a própria produção de conteúdo local brasileira é muito boa, né?
É, mas é esse o problema que eu queria levantar aqui agora. Nós temos então essa grande massa de conteúdo importado, de primeiríssimo nível, etc, etc. Mas temos muito pouco de conteúdo nacional. E isso é uma necessidade premente, porque o brasileiro, primeiro, é ligadíssimo em televisão, a gente sabe disso. E mais, nós temos uma televisão aberta de altíssima qualidade, de nível internacional, exportamos conteúdo.
Acho que isso que até acaba fazendo com que... Porque no início tinha muito medo que a TV a cabo ia roubar, pelo menos das TVs abertas, que a TV a cabo ia roubar toda essa audiência para lá. Mas, na verdade, acabou se equiparando e ainda não chegando ainda a ameaçar muito a TV aberta, até porque não tem tanta oferta de conteúdo local, também por isso.
Eu não acho que vai ameaçar nunca, porque eu acho que são dois segmentos complementares, né? A televisão aberta, ela tem um posicionamento que é uma televisão com conteúdo gratuito, de massa, que atinge mediamente todo mundo.
99% do território.
99% do território. A televisão paga tem outro modelo de negócio. Ela é segmentada, por definição. Então, ela atinge públicos específicos. Então, eu posso ter, como tem nos Estados Unidos, um canal de golfe 24 horas por dia. Qual é o público do canal de golfe? Não é nada, em termos de audiência.
Mas significa muito para quem é
do muito para quem é fabricante de bola de golfe, de taco de golfe, de uniforme de golfe, do diabo.
Ele está se comunicando diretamente com aquele...
com o seu público. Então, é uma diferença total entre televisão paga e televisão aberta. Eu não acho que elas concorram. Elas têm modelos de negócio complementares.
E agora falando na questão da infraestrutura, né, que é um dos grandes desafios para a TV a cabo. A gente tem tido muitas evoluções tecnológicas e agora esse ano também com a iminente chegada da TV digital, né? O que isso vai mudar no mercado de TV por assinatura?
Olha, no mercado de TV por assinatura, a gente não acredita que isso mude nada de tão substancial mesmo, porque... muito pouca gente saiba, hoje a grande maioria da difusão de TV por assinatura já é digital. Toda a TV por assinatura via satélite já é digital. As grandes operadoras de cabo já estão digitalizando suas redes. Então isso para o consumidor já existe.
As TVs por assinatura, então, elas estariam mais avançadas que as próprias TVs abertas, que eu acho que vão ser mais impactadas pela essa mudança do sistema e tudo mais?
Sem dúvida. Para a televisão por assinatura, olha, a passagem para a televisão digital é tranquila, é absolutamente automática. Os investimentos que já estão sendo feitos para a digitalização estariam sendo feitos e foram feitos independentemente de qualquer definição de padrão de TV digital, etc., no Brasil. Não precisamos...
O padrão que ela adota, ela corre em paralelo com esse que está se querendo adotar para as TVs abertas?
O grande problema aí dessa discussão, que agora virou uma discussão nacional sobre padrão de TV digital, no meu entender, é um falso problema. O padrão, na verdade, o que significa um padrão de TV digital? É um padrão de modulação para você transmitir um sinal pelo ar. Isso é irrelevante em termos de modelo de negócio. É muito mais importante a gente estar discutindo para que, que a gente quer a televisão digital. Quais são as ferramentas que a TV digital oferece para o mercado, para a sociedade, etc. De que maneira a televisão digital pode ser um instrumento de inclusão social. Na verdade, o decreto do presidente da República, no sentido de falar sobre televisão digital, diz lá na primeira linha que deve ser um instrumento de inclusão social. Ser um instrumento de inclusão social, com os receptores custando a fortuna que custam. O set-top box, que a gente pode falar um pouquinho sobre, custando o que custam, isso vai demorar 20 anos para ser um instrumento de inclusão social. Então a gente deveria estar discutindo é de que maneira acelerar a penetração da televisão digital, portanto barateando o acesso à população à televisão digital, do que estar discutindo o padrão de televisão.
É, mas importa a forma, o uso que vai se fazer disso do que exatamente o padrão tecnológico.
Exatamente, né? E aí vai, a gente vai ter que discutir um modelo de negócio.
Claro. E você acha que as emissoras brasileiras estão preparadas para isso? Está se discutindo isso como se deveria ou não?
Bom, aí a gente entra num terreno um pouco específico. Uhum. Na verdade, as televisões, os broadcasters brasileiros, eles, claro, estão mais do que preparados, mas eles, obviamente, e justamente, eu diria, querem manter o seu negócio com o menor risco possível. Uhum. Acho que é uma obrigação deles estar lutando para isso. Então, o foco das televisões abertas hoje não está necessariamente em discutir um novo modelo de negócio, porque aí poderia haver um certo risco para o modelo de negócio existente.
Uhum. Então, aí nós é uma resistência, então.
Há uma certa resistência em discutir o modelo de negócio, que me parece lógico.
E isso se aplica também até às próprias discussões de legislações novas que estão surgindo, né? Até da relação a própria produção de conteúdo e distribuição de conteúdo local. Isso. Também a própria lei de comunicação de massa, né, que você até se refere ela em artigos, mas que não, os próprios protagonistas disso, que são os radiodifusores, não discutem muito. Estão mais preocupados em cada um manter o seu negócio ali funcionando, renovar contrato e não pensam mais a longo prazo, né?
É, mesmo porque uma lei de comunicação de massa ou qualquer tipo de abordagem sobre esse negócio vai colocar em discussão novos marcos regulatórios. Uhum. E aí necessariamente você vai ter que ter marcos regulatórios específicos para produção de conteúdo, que é uma coisa, distribuição de conteúdo, que é outra coisa, e operação de rede, que é uma outra coisa. No modelo da televisão aberta hoje, tudo isso é uma coisa só. O broadcaster, a rede de televisão, ela tem a sua própria rede, ela produz o seu conteúdo e, portanto, distribui o seu conteúdo. Uhum. Na televisão por assinatura, a gente já percebeu que são três atividades distintas, independentes, que exigem estruturas, elas independentes. Elas são interligadas, evidentemente. Sim. É uma cadeia de valor onde uma depende da outra. Mas você não precisa ser ao mesmo tempo um produtor, um distribuidor. Sim. E um operador de rede.
Inclusive, esse é o modelo que a gente vê nos Estados Unidos e Europa, principalmente, que é essa tendência de terceirizar a produção de conteúdo. Na verdade, as TVs, elas são exibidoras, né? Elas intermediam toda essa negociação do que vai ser veiculado, da sua programação. Né? São como se fossem conselhos, né, em cima daquilo. Mas quem produz mesmo são produtoras independentes. Né? Você acha que com a digitalização as TVs abertas podem, de repente, abrir os olhos para isso também? Começar a mudar um pouco esse modelo?
Eu acho que é inevitável. O que a digitalização traz, o que essa convergência de tecnologias traz, é exatamente isso. Abre todo um novo espaço para produções independentes. Hoje você produzir conteúdo é infinitamente mais barato e mais econômico do que era há poucos anos atrás. Então você hoje tem possibilidade de produzir conteúdo e distribuir conteúdo de uma forma muito mais econômica e, portanto, isso viabiliza produtores independentes, viabiliza produções locais, produções regionais, etc. Evidentemente, os atuais produtores nacionais de conteúdo ficam preocupados. Sim. Porque isso abre uma brecha no seu modelo de negócio.
E falando, já que estamos falando de convergência, qual é o impacto que você vê então que essas novas mídias, o celular, né, a própria convergência entre eles tem na televisão, no modelo de negócio da televisão hoje?
Hoje, indiscutivelmente, se abriu espaço para N plataformas estarem oferecendo conteúdos semelhantes ou equivalentes. Isso é extremamente excitante, assim, do ponto de vista de estímulo para a economia, etc, etc. Mas, por outro lado, tem que ser visto com um certo cuidado, porque isso afeta diretamente os modelos de negócio vigentes. Então, a gente precisa ver como é que isso vai impactar os modelos atuais. Uma coisa que vai acontecer já já, e vocês vão ser um dos grandes responsáveis a isso, é a IPTV. IPTV passa a ser uma televisão pela internet, passa a ser uma modalidade radicalmente nova, radicalmente revolucionária de distribuir conteúdo. Como é que isso vai afetar os modelos existentes? Eu não sei, mas a gente tem que estar muito atento para que com isso a gente simplesmente não destrua toda uma concepção existente.
Não destruir, mas talvez incentivar até uma certa reinvenção também dos sistemas tradicionais, né, das emissoras tradicionais e tudo mais. E qual o papel da BTA, então, nessas discussões? Vamos falando assim de legislação, né, ou o próprio ritmo da legislação, se ele está acompanhando o ritmo da evolução tecnológica e como a BTA tem visto isso?
Olha, a gente tem, em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades, nos colocado como interlocutores para discutir os vários aspectos. Só para te dar um bit de informação. Por exemplo, na discussão sobre televisão digital, nós aí não vamos discutir a questão do padrão de transmissão. Para nós é transparente. Mas uma coisa que nós propusemos para o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Televisão Digital é a gente estar definindo melhor um modelo de set-top box para a televisão digital brasileira. O que, que é isso? O que, que é o set-top box? Set-top box é aquele aparelhinho, né, que transforma tanto sinais digitais em analógicos para quem não tiver uma televisão digital, mas principalmente é o aparelhinho que vai permitir interatividade, que é uma das características essenciais da inclusão social, a interatividade. Nós deveríamos estar buscando um tipo de set-top box, em primeiro lugar, muito barato, para poder ser absolutamente difundido para a grande massa. Segundo, um set-top box que fosse multifuncional e que fosse modular. Ou seja, você pode ter um set-top box só para pegar a televisão aberta. Mas com algo mais, você pode usar também o mesmo set-top box para televisão paga. Você pode usar o mesmo set-top box para banda larga.
Você poderia, na verdade, criar adaptações nele, mas você poderia usar se quisesse usar um formato mais básico, um módulo básico dele, um módulo mais avançado, você não precisaria ficar com o mesmo custo.
E com um smart card, por exemplo, você com um smart card vai definir o que, que você quer fazer com aquele set-top box. Você quer receber a televisão de satélite, é um cabo, é outro, MMDS é outro, televisão aberta é outro. Com um smart card você dá o uso que você quiser a um set-top box desse tipo. Então, essa tem sido uma proposta concreta que nós temos feito no sentido de, no modelo de referência da televisão digital brasileira, está contemplado um set-top box multifuncional. Uma outra proposta que nós temos feito também é consistente, na medida em que se discute esse assunto, é oferecer toda a nossa infraestrutura já existente de cabos, principalmente, mas não só de cabos, de satélite também, para testar modelos de negócio de televisão digital. Ano passado, se falou muito em criar uma estação experimental, iam criar uma estação experimental em Campinas, justamente para testar modelos de negócio, etc. Acabaram não fazendo isso por causa dos custos, não havia verba suficiente, etc. Não se fez. Ora, se poderia fazer tudo isso já em cima da rede existente de televisão a cabo, por exemplo, está aí, a rede está absolutamente disponível, ela está prontíssima para passar sinais digitais do jeito que você pretender, e você já tem pendurados nessa rede, são 4 milhões de assinantes. Tudo bem, não são 180, mas são 4 milhões que são os early adopters, que são os formadores de opinião, que são aqueles sobre os quais você pode ficar testando uma série de soluções de interatividade, e aí vai educação à distância, saúde, segurança, todas essas coisas que você pode fazer em cima dessas redes, a gente já poderia estar testando com as redes existentes.
É difícil incutir essa mentalidade nas radiodifusores?
Muito. Muito difícil, porque eles veem nisso uma ameaça.
Ameaça, né?
Eles
sempre.
Veem nisso uma ameaça.
Sempre com resistência.
Infelizmente. Então, nós temos a oposição dos radiodifusores a estarmos trabalhando juntos. Né?
mas é uma luta muito importante, né? Então, Alexandre, obrigado pela entrevista, sucesso aí nas discussões, que você consiga então implementar tudo que você está querendo aí com a BTA e dentro dessa revolução tecnológica que a gente está presenciando hoje na TV brasileira. Muito obrigado.
Obrigado a vocês, acho importantíssimo a gente poder estar conversando sobre essas coisas, especialmente numa mídia como a de vocês, que é justamente a mídia da qual a gente está falando, a mídia do futuro. É um prazer grande estar aqui com vocês.
Obrigado. Esse é o Podcast Brasil, sendo mais uma entrevista aqui do Podmarco. Obrigado pela sua atenção.
Entrevistas
com Olavo Oliveira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma realização Podcast em Brasil.